Feliz Natal, Mari!
Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal para você que tá escutando a gente todo dia durante o mês de dezembro. Eita, Ju, peraí! Dezembro já acabou. E deixa eu voltar, Ju. Ó,
tá bom.
Todo mês, a partir de agora, durante o ano de 2020, nós teremos um episódio novo do Então é Natal. Eba! Ai, tava com tanta saudade, Ju.
Ai, eu também tava muito, Mari.
Gente, a gente sabe que não é Natal todo dia, mas com a gente pode ser Natal o ano inteiro. Então, todos os feriados e datas comemorativas nem sempre têm sido aproveitados como deveriam. E alguns, sinceramente, nem são tão bons assim, né, Ju?
Oh.
E é por isso que nós concordamos que ao invés de Páscoa, Dia das Mães, finados, para nós, as principais comemorações de 2020 serão todas Natal.
Ha. Inclusive, hoje, né, nem é uma comemoração específica, mas nós estamos em casa, sem fazer nada, de quarentena. Afinal, gente, saúde e segurança pública vem em primeiro
Sim.
lugar. Né?
E, com certeza.
E é claro que a gente resolveu gravar o Então é Natal de novo nessa época, porque faz todo sentido que da agora pra frente a gente busque o Natal todos os meses. A gente não sabe o que vem por aí, né? Então vamos trazer...
Sim, principalmente a esperança do Natal, né, Ju?
100%, Mari. E é claro que para esse desafio de ser Natal todo mês ficar melhor, a gente vai tentar encontrar filmes que se relacionem diretamente, de uma forma ou de outra, com o feriado ou com o acontecimento em questão. Por exemplo, nós que estamos em quarentena, enfrentando aí um surto, né, de coronavírus, escolhemos um filme de quê para hoje? Um filme de praga! Yay! Bom... Pra completar, esses episódios ainda vão servir de esquenta pro melhor mês do ano, né? Que é dezembro, porque sim, vai ter 31 dias de Então é Natal em dezembro de novo. E se você tá se perguntando se existe esse tanto de filme de Natal, sim, gente, existe.
E ainda vão ser lançados mais, então o que não vai faltar no nosso catálogo é filme de Natal pra gente conversar.
Sem dúvida.
E, gente, já aproveita para seguir nós duas nas suas redes sociais favoritas, Instagram ou Twitter. Estamos nas duas como eu sou @mazinhadiniz e a Ju. Ju, explica pra gente o seu, que ele é um pouquinho mais difícil.
Ai, meu Deus, é tão difícil. Eu vou ter que mudar meu nick do Instagram, porque é muito difícil falar, né? É o @ajuju, é what, de o que em inglês, né? What, é a Juju, então @ajuju, sabe? Tipo assim. Mas você pode procurar a gente pela hashtag Então é Natal Podcast.
Sim, fica bem mais fácil. Você já encontra nós duas lá. E vocês seguindo a gente pelas redes sociais, vocês vão poder saber quais são os próximos filmes que a gente vai falar. Mandar sugestão pra gente do que pode, do que parece com os feriados, né? Que filme você gostaria de ver, por exemplo, no Dia das Mães, na Páscoa. E até mesmo ideias sobre o que a gente pode discutir, né, Ju?
Com certeza, a gente tá mais do que aberto pra opiniões e discussões e, lógico, comentários elogiando a gente, falando o quanto nós somos as melhores hosts de podcast de Natal e as mais entendidas de podcasts de Natal, opa, de podcast não, de filmes de Natal dessa internet.
Sim, igual a Ju falou, pra isso busca a hashtag Então é Natal Podcast tudo junto. Ju, conta pra gente que filme que a gente escolheu pra essa época de praga.
Ai, Mari. Na verdade, gente, foi a Mari que escolheu esse filme. E eu tenho que dizer aqui que eu tô muito grata por ela ter escolhido ele. Porque é um filme que eu nunca tinha assistido, eu ficava enrolando. Mas eu tinha curiosidade.
Eu também não, Ju.
Eu tinha curiosidade de saber o que era. Mas eu não imaginava que eu fosse ser tão positivamente surpreendida. O filme de Natal de hoje é Gremlins, um filme de 1984, que tem aí as mãos do Chris Columbus, tem as mãos do Steven Spielberg, e a sinopse de Gremlins é basicamente a seguinte. Em um movimento típico americano, um inventor falido tenta vender o seu próprio produto para um comerciante chinês. Ele chega lá na loja desse comerciante chinês para fingindo comprar, mas ele tá querendo vender, né? Só que ali no meio ele acaba encontrando um doce bichinho exótico que canta e parece fofinho. E aquela coisa, né, gente? Você viu uma coisa diferente e você acha que você precisa ter, né? O American Way of
precisar.
Life de compra. É, eu preciso dessa criatura diferente.
Eu preciso porque eu quero.
Exatamente, preciso porque eu quero. E aí ele acredita que esse é o presente ideal pro filho dele nesse Natal. Você pode até pensar que o filho em questão é um jovem menininho de 9 anos, né? Pelo
Sim,
jeito que ele fala.
Foi o que eu... Como eu nunca tinha visto o filme, foi a primeira coisa que eu pensei.
Eu também. Mas não, o Billy é um adulto com trabalho e tudo que acaba falhando em seguir as regras mais simples e óbvias de cuidado com aquele petzinho novo. E quando ele faz isso, quando ele falha em seguir essas regras tão simples, ele provoca uma infestação de bichos anarquistas e revoltados na véspera de Natal mais longa que aquela cidadezinha já viu.
Que se multiplicam muito rapidamente, assim como o coronavírus, se a gente não cuidar.
Exatamente. Então, antes da gente começar a falar do filme, gente, aproveitem, passem o álcool em gel de vocês. Cuidado aí com os gremlins e vamos
fiquem
começar.
Fiquem em casa, gente. Lavem as mãos e fiquem em casa, tá? Porque você pode sobreviver, mas outras pessoas não.
E não vamos sobrecarregar o sistema público de saúde, não é mesmo?
Sim. Nós não temos estruturas.
Isso. Bom, mas e aí, Mari? O que você achou do filme? Conta mais pra gente.
Então, eu comecei a ver esse filme uma vez, há uns 5 anos atrás, num dia que o Felipe foi dormir na minha casa. E aí, ele chamou o meu sobrinho, que na época tinha 12 anos, pra assistir um filme que ele achava que o meu sobrinho ia gostar. Ele e meu sobrinho amaram, em 10 minutos eu dormi. E eu acho que eu fiquei com aquilo na minha cabeça, de que eu ia odiar esse filme, que eu não ia ver Gremlins nunca. E o Felipe falando desse filme, todo vídeo que ele faz, ele vive falando de Gremlins, pra todo mundo é um dos filmes preferidos dele. Aí eu pensava, gente, esse filme é muito tosco, porque eu dormi nos 10 primeiros minutos de filme, né?
Uhum.
Aí eu pensei que filme que a gente podia falar nessa onda e tudo mais, e me veio Gremlins na cabeça. Só que eu tinha esquecido, né, que eu não gostava, tipo, dos 10 primeiros minutos. Eu confesso, Ju, que o começo do filme, pra mim, foi bem difícil, assim. Eu achei ele meio... Eu não sei te explicar, mas meio... Eu acho que por ele ser muito antigo, e aí essa questão da imagem é uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? E eu sei que isso é errado, porque tem muito filme antigo que é muito bom. E aí eu fiquei meio com preguicinha, e eu achei ele um pouquinho parado, aquela narrativa que o narrador começa contando a história, sabe?
Sim.
Eu fiquei, isso, lá vem uma historinha e tal. Mas depois de uns 30 minutos de filme, eu achei que o filme ele foi ganhando uma outra cor, uma nova perspectiva. E as coisas começaram a ficar muito movimentadas até demais, né?
Sim.
E eu comecei a perceber que o filme é bem legal, assim. Eu gostei do filme.
Olha,
acho que no final, meu veredito é bom.
O meu também. E eu confesso que foi um filme que eu assisti domingo de manhã com a minha família toda reunida na sala, né? Até porque nós estamos em quarentena, não tem muita coisa pra fazer. Você não vai acreditar, até a casa tá limpa, sabe? Não tem nem mais o que limpar.
É porque não tem o que fazer, né?
Exatamente.
A gente fica...
E aí eu falei, olha, tenho que assistir esse filme pra gravar o podcast, vamos ver? O meu pai, ah, esse filme é legal. E a gente foi assistir todo mundo junto. E é impressionante como o filme consegue se sustentar no charme e no humor dele. Porque parece
Sim.
que tudo funciona ali dentro. Ele é muito... A história é muito simples. É tudo muito básico.
É.
Se me contassem a proposta, só a proposta, assim, eu ia ficar, o que você acha demais nesse filme? Mas ele tem uma... Eu não sei nem explicar a palavra que eu
ele
quero.
Ele é bizarro, Ju. Ele é bizarro.
Ai,
assim...
você achou? Eu achei ele... Ele é...
Um bizarro bom. Assim, bizarro porque... Quando eu falo bizarro, não significa que uma coisa bizarra é ruim. Mas é aquela
Sim.
coisa assim. É, ele é um... Eu tava conversando com o Felipe sobre isso.
Ele é excêntrico. Ai, desculpa.
Isso.
Achei a palavra
isso.
que eu queria.
É isso. Mas é isso mesmo. Ele é excêntrico. Ele é um filme de... Eles chamam de terror cômico, né? Uhum. Que ele é um filme macabro, com umas nuances macabras, por exemplo. Você olha, tem umas coisas que te dá um medinho, sabe? Você fala, putz, o que, que vai acontecer? É um monte de demôniozinho. Se você for pensar, o filme ele tem que ser um pouco mais escuro pela questão das três regras, né?
Sim.
Então, que a gente acabou não falando, mas... Ó, basicamente é importante saber que pra você ter um Mogwai, que é o Gizmo no caso, né? Que
Sim.
é o primeiro bichinho, você precisa seguir três regras. Você não pode dar comida depois da meia-noite pra eles.
Aliás, Mari, vamos um pause aqui nessa regra. Tudo é depois da meia-noite.
Ele
não
tudo
especifica.
É depois...
Ele não especifica. É depois da meia-noite até as seis ou é depois da meia-noite até a outra meia-noite? Porque aí depois passa a meia-noite de novo. Você não vai alimentar o bicho nunca?
Eu acredito que seja só de madrugada. Eu acho que era pra ter sido especificado melhor. Realmente é uma falha que eu percebo. Mas eu acredito que ele pode comer, tipo, durante o dia, sabe?
Não, então, eu também imagino que sim. É só que é engraçado você pensar que tudo é depois da meia-noite.
Sim, tudo é depois da meia-noite, né? E meia-noite é meia-noite é meia-noite, depois é meia-noite de novo, realmente.
Exatamente.
Eu acho que é um erro da regra. Mas,
não
ó,
culpo,
você não pode...
Não culpo
ele não
mais
pode
eles
ir à luz
pela...
do sol. Você não culpa ele mais por quê?
Já não culpo mais eles por terem alimentado depois da meia-noite, já que tudo é depois da meia-noite.
Sim, tudo é depois da meia-noite.
Qual que é a outra
mas
regra?
Eles não podem ir à luz do sol e nem eles não gostam de luz forte, né? Senão eles morrem. Eles não podem nunca, jamais ter contato com água. Essas são três regras que parecem muito simples de serem seguidas, né?
Sim.
É bizarro porque são três regras simples. E aí o filme ele é todo escuro por causa dessa questão da luz que eu tava falando. Não é que ele é todo escuro, mas toda vez que você vê os bichinhos, ele sempre tá com uma iluminação mais fraca. Então dá aquele ar de... Não sei nem se é suspense a palavra, mas meio macabro mesmo, sabe?
Sim.
Toda vez que passa, depois que eles passam pela transformação, que, gente, o filme, o nome do filme é Gremlin, você já sabe que ele não vai continuar como Mogwai. Depois que ele passa pela transformação, é muito bizarro e meio monstruoso, mas chega a ser mas muito engraçado o tempo todo. Não,
gente,
não precisa de
tanto,
piada.
Eu ri tanto do filme inteiro.
Sim, e sabe o que é bom no filme? Ele não precisa de piada apelativa pra ser engraçado.
Não.
O que a gente fala tanto de outros filmes de Natal, né? Que é aquela coisa muito apelativa, que precisa fazer algum tipo de ofensa pra tentar ser engraçado.
Uhum.
Esse não, ele é engraçado por causa das bizarrices dele.
Sim, eu acho que ele pega e ele se apoia em tantos outros clichês de filmes. Pra montagens de cena, né? Por exemplo, quando os gremlins começam a atacar o terror na cidade, quando eles estão vestidos de couro de Natal, quando
Sim.
tem aquela montagem dentro do bar, que é aquele estilo de filme de máfia, sabe?
Sim!
Essa cena pra mim foi tudo, tudo, tudo,
Gente,
tudo.
Gente, eles rebolando, dançando, tipo aqueles filmes de street dance que existe batalha de dança.
Sim!
É, tipo, muito legal, né? Essa cena do filme, essa cena do bar é muito, muito legal. E você vê o tanto
do filme
que eles
é
são...
orgânico.
Sim, e o tanto que eles são inteligentes. Os moguais, eles já sabiam o que eles queriam. Eles queriam se tornar gremlin. Tanto que eles enganam o Billy, né? Que é quem ganhou o primeiro moguai. Eles enganam ele pra que eles possam ser alimentados.
Sim.
Eles cortam o fio do relógio. Então ele olha, é 11 antes da meia-noite, ele vai lá e dá o frango pra eles como se tivesse tudo bem. Porque ele não faz ideia, a única coisa que ele descobre antes é a questão da água, né? Que
Sim.
foi um acidente. Mas o Gizmo, ele é bonzinho, ele não quer se tornar um gremlin. É tão fofo isso, porque ele tem bondade no coração. Ele é o espírito de Natal, o Gizmo.
Ok, se você diz...
Ele tem bondade no coração, ele ajuda a deter os gremlins, ele pensa... É aquela coisa do bem sempre vence o mal. Dá até pra gente fazer uma reflexão depois sobre o coronavírus, viu, Ju?
Nossa, Mari. Puxado, gostei. Uhum. Bom, Mas puxando aqui um pouquinho para o outro lado, você tá bem no sentimental, eu vou puxar pro prático. É muito surreal você pensar que se esse filme fosse feito hoje, ele seria feito todo com efeitos especiais, né? Mas ali, sim, os Gremlins, a maioria é feito prático, então aqueles monstrinhos ficaram muito orgânicos dentro do filme. Mesmo quando fica bem claro que eles são bonequinhos, né, por assim dizer. Sim. Eu esqueci o termo certo.
Se a gente for pensar que é um filme de 84, ele até é muito bem feito.
Não, então, eu achei porque, muito bem feito.
Sim, quando saem, que eles vão se multiplicando, que vai formando aqueles caroços nas costas e vai expelindo, primeiro o Mogwai, depois vai expelindo os Gremlins, né? Assim, uhum, é tipo incrível. E eu ainda fico abismada com a inteligência dos bichinhos. O cara ficou sozinho, ele era do mal. O que que ele fez? Eu me multiplico na água, ele pula numa piscina.
Sim.
E de repente, virou uma chuva de gremlins, e a piscina vai borbulhando.
Porque os que nascerem ali vão estar direto em contato com a água e vão multiplicar de novo.
Sim, eu pensei, nunca mais eles vão parar de multiplicar. Porque na verdade era pra acontecer isso, né? Porque se eles têm contato com a água, todos iam estar em contato com a água e iam começar a se multiplicar. Que eu fico pensando, que hora que eles saíram da piscina e pararam de se multiplicar?
Eu acho
porque
que
pra mim seria uma coisa infinita.
Pra
não
mim
tem
também.
Como acabar.
Pra mim também. Mas a justificativa que eu dei pra mim mesma pra essa cena é que em determinado momento eles teriam consumido toda a água da piscina naquela reação exotérmica.
Isso é verdade. Porque a água foi esquentando e evaporando, né?
Sim.
Ela sai muita fumaça.
Falando de água esquentando e evaporando, uma das cenas mais marcantes pra mim, que não sai da minha cabeça, eu até fui procurar como é que eles fazem, que eles fizeram a cena, é aquela que a mãe do Billy coloca o Gremlin dentro do micro-ondas e eles.
Meu Deus! A cena. Primeiro, aquela mulher, ela é tipo uma super mulher, né?
Super. Porque
ela derrota 3 Gremlins de uma vez.
Primeiro que ela aguenta aquelas invenções do marido dela, né?
Nossa,
ela já
não.
Tá resignada, tá cansada, mas tá lá, ela respira fundo, bota um sorriso no rosto e ai, vamos continuar
não,
mais um dia.
Eu não aguentaria essas invenções. Todas dão errado.
Todas.
Ele parece o pai da Bela, de A Bela e a Fera. Tudo dá errado.
Boa comparação, Mari.
E aí, de repente, ela enfia ele num negócio. Pra isso a invenção serviu, matar o Gremlin, né?
Todas as invenções dele foram boas só pra matar Gremlins, né?
Ele já sabe o que ele pode fazer. Armas de matar Gremlins. E aí, de repente, a hora que ela esfaqueia o outro, parece muito, tipo, que você tá vendo um filme com um Fred Krueger e Pânico, sabe? Aquela coisa da faca. Tem até a musiquinha do Tanta.
Sim.
Eu falei, putz, que coisa mais louca.
Eu sei que a do micro-ondas, pra mim, foi a mais marcante, porque tava eu e as minhas irmãs, e a gente tava assim, não, nossa. Aí, de repente, o bicho faz... lá no... Que nojo!
Sim!
Que nojo!
A outra cena que me dá muito nojo já é no final do filme, quando o Mogwai, o Gizmo, né, abre a luz e ele começa a derreter, tudo sai sangue verde, assim, ó.
Sim.
E aí fica aquele esqueleto, e de repente o esqueleto pula pra fora. Ai, meu estômago revirou 55 vezes.
E é por isso, de crianças, que a gente fala de Natal e não de filme de terror.
Tá vendo, gente? Não tem como falar. Ainda mais esses filmes nojentos. Eu gosto de filme de terror. Mas eu gosto de filme de terror com demônio e espírito. Não gosto de filme de terror com sangue e tripas.
Ok. Saindo um pouquinho dos Gremlins e falando um pouquinho dos humanos que nós temos ali, eu gosto muito das atuações desse filme.
Sim, a química, são todos atores muito bons.
A química do Billy e da Kate, né? Isso, Kate, o nome dela. Eu acho muito boa, eu acho que eles combinam demais. Aquele menino, Billy, que gracinha de adolescente, né?
Sim, é aquele responsável,
menino,
né?
Exatamente, o tanto que ele valoriza e ama os bichinhos dele, principalmente a relação dele com o cachorro, como ele trata o Gizmo e tudo. Eu achei muito, muito fofo dessa parte, sabe?
Como que ela chama? A Cruella, pra mim, é a Cruella DeVil. Aquela Cruella lá, a mulher dos gatos. Gente, nada contra gatos, tá? Mas... ela odeia cachorro. Pra mim, você tem que gostar de todos os animais. E ela é muito enjoada. Que pessoa sem coração.
Nossa.
Ela quer que todo mundo se ferre no filme, sabe? Eu odiei ela, mas ela era uma ótima atriz.
Mas assim, é porque o filme quer te fazer odiar ela e depois fazer você ficar com a consciência pesada a hora que ela morre.
É, ela morre de um jeito bem...
bem brutal.
Trash. É.
Uma coisa meio... Falando de mortes brutais... A hora que a Kate conta pro Billy a forma como o pai dela morreu.
Nossa,
e é por isso que ela odeia
ela
Natal.
Destruiu... Gente, ela destrói a infância de alguém daquele jeito. Quando ela falou... Por isso que foi quando eu descobri que Papai Noel não existe. Meu coração parou assim, ó. Eu falei, não, não faz isso com o Natal.
Nossa, mas eu fiquei foi com muita dó dela.
Eu também, mas eu falei, tipo, o filme... Porque eles deram uma morte tão trágica pro pai dela, tadinha.
É pra justificar porque que ela detesta o Natal.
Nossa, mas também,
mas foi muito
que ideia,
pesado,
né? Quem quer descer pela chaminé, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso em casa.
É, pelo amor de Deus, gente.
Descobrimos que as pessoas não devem se fantasiar de Papai Noel. Tentar entrar pela chaminé é uma mensagem que o filme pode nos mostrar.
Mas caminhando aí pro final, Mari, o quão clichê você acredita que seja esse filme?
Ah, ele não tem... Pra mim, ele não tem nada de clichê. Ele pode fazer diversas referências, mas ele é diferente de tudo que eu já assisti.
É, eu não tenho um vasto conhecimento de filmes nesse estilo, né? Mas eu adoro que ele usa, igual você falou, várias referências. Ele tem essa estética de aventura oitentista mesmo.
Sim.
Até pelas pessoas envolvidas, ele me lembra a vibe, assim, a estética de Goonies. Mas ainda é eletrizante, divertido, levemente, assim, assustador. Tem umas sequências legais. Eu também não considero ele clichêzão, não. Eu diria que os que vieram depois são clichês baseados nesse.
Sim. É, até porque ele é muito diferente, né? Eu não sei como é o 2, que eu nunca vi. Eu sei
eu
que tem um 2. Mas o primeiro, pra mim, ele não é clichê, não.
Mas e aí, Mari? Esse filme te fez acreditar um pouquinho mais no Natal?
No Natal não, né, Ju? Porque ele destruiu o Natal do filme. Me contou que o pai da menina morreu vestido de Papai Noel, preso dentro da chaminé.
E que eles só encontraram 5 dias depois...
Sim, mas ele me mostrou uma coisa muito importante. Que, por exemplo, eu achei muito legal no final, quando o chinês volta, né? Pra poder buscar o gizmo. E fala que um dia pode ser que ele tenha, mas ele precisa ter responsabilidade primeiro. E realmente, né? Isso pra qualquer, não só animal, mas pra tudo na vida. Pra gente assumir determinadas coisas, a gente precisa de ter bastante responsabilidade. E o filme mostra bastante isso. Se você não tiver, você pode transformar as coisas num caos. Seja na sua cidade, seja na sua própria vida, né, Ju?
Seja saindo de casa neste momento em que você deve ficar isolado.
Sim!
Não é mesmo?
É, gente. Eu não posso brigar com ninguém, porque eu preciso sair da minha casa todos os dias. Mas isso me deixa bastante triste, porque onde eu trabalho, eles não me liberaram.
É, mas aí você não tá saindo porque você tá sendo irresponsável, né?
Mas eu acho assim, que quem tiver a oportunidade, gente, fique em casa mesmo. A gente tá passando por um momento complicado. A gente tem visto números que a imprensa divulga. A gente não sabe se são os reais números, né? Se realmente é só isso que tem acontecido, se é mais, se não é. Não é nem questão de desespero. Acho que desesperar não vai resolver. Mas a gente pode fazer a nossa parte. E a nossa parte é ficar em casa e se cuidar. Pra que isso não piore, porque a gente já percebeu que o vírus, ele é contagioso muito rápido, assim como os gremlins se multiplicavam muito rápido com a água, o coronavírus passa muito rápido. Então, vamos fazer a nossa parte.
Você tá certíssima. Eu concordo com você em relação também à parte final do filme, que eu acho muito boa, inclusive a reflexão de que você pensa que o pai do Billy, ele quis, porque quis, né, ele fez um jeito... de se enfiar dentro de um... de se meter, né? A palavra seria essa. De se meter com um elemento de uma cultura que não é a dele, por assim dizer. E ele não foi responsável o suficiente de seguir as ordens, né? De seguir as regras de como isso funciona. E você consegue, a partir disso, pensar em muitas metáforas e reflexos de como, às vezes, a gente é irresponsável com a cultura dos outros, né? Com a forma como a gente propaga
a gente
ela,
quer
com
se
a forma
apropriar
como a gente
também,
lida.
Né?
Sim, de como a gente quer se apropriar e pensar que a partir daquele momento a gente é dono e pode fazer da forma que quiser e ser descuidado, né? E quando ele fala no final de que eles ainda não estão prontos, me traz muito essa reflexão de que você precisa ter um certo nível de respeito para encarar aquilo que é do outro também, né? E para lidar com as situações e com as coisas como um todo. Acaba que o Billy descobre que cuidar do Gizmo não é igual cuidar do cachorro dele, né?
É bem então... diferente. Até porque o cachorro dele é uma coisa, igual você falou, é da cultura que ele já conhece. Ele já sabia Sim. como cuidar de um cachorro antes de ter. Sim. Agora, o Gizmo, não. Ele nunca tinha visto. É um animal completamente diferente. Ele é inteligentíssimo, o Mugwai. E ele tem características que é dele. Pra ele entender, ele precisaria conhecer a cultura. E ele não, e eles não se preocuparam com isso, né, Ju? Por isso que deu tão errado.
Exatamente. Bom, negligentes. Negligentes como todas as comunidades norte-americanas em relação a outras culturas, né? A gente não Sim. podia esperar nada de diferente, não é mesmo? Enfim, é isso.
É isso, gente. Se cuidem.
Se
um
cuidem.
Feliz Natal. É uma ótima quarentena para vocês dentro de casa. Se você não tem o que fazer, até se você tiver, arruma um tempinho. Nós temos 31 episódios gravados do Então é Natal Podcast, disponível no Spotify. Você pode escutar e se divertir com vários filmes legais, não legais. Escutar eu e a Ju falando mal, falando bem. Até tendo DR sobre alguns filmes, né, Ju?
O que teve foi discussão.
Então é isso. Acompanhem a gente. Um Feliz Natal e até
feliz
a próxima.
Feliz Natal fora de época, gente. Até a próxima. Tchau.
Tchau.
Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos. E host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.